Olá, muito bom dia. Em Brasília, 9 horas 30 minutos. Está no ar o Câmara Hoje desta terça-feira, dia 28 de abril. Eu sou Lincoln Macário. Você acompanha as notícias em destaque no Congresso Nacional.
Bom dia, eu sou Adriana Marcondes. O Câmara Hoje é transmitido ao mesmo tempo pela TV Câmara, Rádio Câmara e Portal Câmara Notícias.
Uma subrelatoria da CPI da Petrobras que investiga irregularidades na estatal faz hoje uma reunião para ouvir vários depoimentos. Reunião que começa daqui a pouco. Quem tem informações ao vivo para a gente sobre esse assunto é a repórter Cláudia Brasil, que está lá no corredor das comissões. Olá, Cláudia.
Bom dia, Lincoln. Olha, a subrelatoria, o nome é longo, tá? Subrelatoria para investigação de superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil. Está realizando essa audiência pública, começa em instantes, são quatro os convidados. Nilo Carvalho Vieira, que é ex-presidente do Comperge, Mauro Cunha, ex-integrante do Comitê de Auditoria da Petrobras, Fernando de Castro Sá, gerente jurídico da Petrobras, e também Jansen Ferreira da Silva, que é ex-gerente do Comperge. O responsável por essa subrelatoria é o deputado Altineu Cortes, que está aqui do meu lado, com quem eu converso agora. Deputado, qual é a importância, a necessidade da CPI ouvir essas pessoas na CPI da Petrobras? Bom dia.
Olha, bom dia. Muito importante o dia de hoje aqui na CPI. Vamos poder esclarecer muitos pontos sobre o Comperge, por exemplo, que é o maior foco de corrupção na questão das refinarias na Petrobras. Vamos ter aqui o ex-presidente, o ex-gerente, né, poder perguntar sobre os processos, sobre essa postergação, infelizmente, hoje, que paralisou a cidade de Itaboraí, de São Gonçalo, Rio de Janeiro e o Brasil, né? É uma vergonha o que está acontecendo. Então, acho que a gente vai poder ter bastante informação para o nosso trabalho funcionar melhor.
Para o início do seu trabalho, deputado, o que mais intriga o senhor como subrelator nesse quesito dessa sua subrelatoria?
Olha, as desinformações, a imprecisão da Petrobras em relação aos custos, e hoje é o custo atual das obras, a enorme corrupção, obviamente, em relação a aditivos, desculpas das mais esparrafadas possíveis, como, por exemplo, as verbas de chuva, as próprias greves. Você imagina que as greves dos funcionários e a chuva causou bilhões de reais de prejuízo ao Brasil. A greve era bom para o empresário. Isso é um absurdo.
Deputado, voltando ainda ao dia de ontem, a CPI esteve na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, para uma visita técnica. O que foi feito exatamente nessa visita? Por que foi importante essa visita?
Olha, três pontos básicos. Primeiro, eles apresentaram o balanço, explicaram sobre o balanço para a gente. Depois, eles apresentaram uma nova caminhada dessa nova diretoria da Petrobras, de procedimentos anticorrupção, enfim, como está funcionando, como as mudanças que eles fizeram. E conversamos também especificamente sobre os projetos, sobre esses investimentos, toda essa corrupção, como é que isso vai continuar tocando esses projetos ou não vai. Foi muito bom.
Nós estamos com alguns problemas técnicos lá no corredor das comissões.
Infelizmente, temos que interromper esse link da Cláudia Brasil lá direto do corredor das comissões, mas vamos corrigir, inclusive, porque a Cláudia ainda precisa voltar trazendo outras informações de lá. Ela conversava com o deputado Altineu Cortes, do PR, que é o subrelator da CPI da Petrobras, dedicado a investigar a questão das refinarias. Há várias refinarias com problemas, Abreu e Lima, em Pernambuco, e Comperge, no Rio de Janeiro, na cidade de Itaporaí, do deputado Altineu Cortes. São os dois maiores exemplos, mas há vários problemas na construção, no planejamento e na execução desse planejamento em relação às refinarias, que estão recebendo um foco especial por parte da CPI, por meio dessa subrelatoria comandada pelo deputado Altineu Cortes.
Aí daqui a pouquinho começa, né, a reunião na CPI da Petrobras e vai ser transmitida pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e no canal Portal Câmara Notícias. Nós vamos transmitir a reforma política, não é isso?
Isso.
Ok, então vamos agora às votações. O plenário da Câmara aprovou o projeto da biodiversidade. O relator, deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, rejeitou 11 emendas do Senado Federal. Uma delas obrigava a indústria a pagar royalty pelo uso de qualquer substância da biodiversidade. O deputado manteve o texto da Câmara, que prevê pagamento apenas se a substância pesquisada for o ingrediente principal do produto. Vamos ouvi-lo.
Veja o exemplo do comprimido de paracetamol, que é de base sintética, mas na formulação industrial do medicamento usa-se cera de carnaúba para mero revestimento da draja. Se a carnaúba não for objeto acessório, nem de pesquisa, nem de desenvolvimento tecnológico para o produto para a produção do comprimido de paracetamol, ela simplesmente foi utilizada para a formulação industrial do revestimento da draja. Se a mera presença da carnaúba como produto que nada tem a ver, relaciona com a biodiversidade, ou eventual conhecimento tradicional, for obrigado a pagar 1%, a receita líquida atual do produto acabado para efeito de repartição de benefícios, porque a carnaúba contribuiu no produto, há uma grande possibilidade de que o insumo da biodiversidade brasileira ser substituído por outro de base sintética. Deixa-se a carnaúba, busca-se outro produto sintético para não pagar 1% sobre todo o produto comercializado.
Nós não podemos agora deixar com que o usuário, a indústria, lance mão do conhecer local das comunidades tradicionais, explora economicamente, se enriquece e grande parte deste enriquecimento nem sequer é para investir aqui no Brasil, porque a maioria são multinacionais, empresas multinacionais. Então, o meu apelo aos colegas deputados e deputadas de acatar as emendas todas, na íntegra, as emendas do Senado.
9 horas e 37 minutos em Brasília e foi marcada para 7 horas da noite de hoje uma sessão do Congresso Nacional para análise de vetos presidenciais a 3 projetos. O projeto da fusão de partidos políticos, o projeto do Código de Processo Civil e o projeto que permite que os estados recebam dinheiro da União para questões relacionadas à gestão de resíduos. Acompanhe a reportagem de Cláudia Brasil.
No total, serão analisados 10 vetos presidenciais a 3 projetos. Um dos mais polêmicos diz respeito ao projeto que permite a fusão de partidos apenas entre legendas com 5 anos ou mais de registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral. Dilma Rousseff vetou 2 artigos que permitem aos parlamentares mudarem para o novo partido 30 dias após o registro, sem a punição de perda do mandato. O argumento é que isso daria aos partidos resultantes da fusão as mesmas características de novos partidos. O deputado Mendonça Filho, líder do Democratas, é o autor do projeto. Disse que vai trabalhar junto com o DEM pela derrubada do veto.
Eu acho que ele é inadequado, porque, na verdade, o projeto que trata da fusão dos partidos, ele tem como objetivo o fortalecimento da representação partidária brasileira e retirada do oportunismo de certos partidos políticos que são criados exclusivamente para projetos de ordem pessoal.
Quem também deve trabalhar pela derrubada desse veto é o líder do PSC, deputado André Moura.
Nosso partido vai votar. Enquanto líder do PSC, nós vamos encaminhar a votação para que a gente possa derrubar o veto da fusão de partidos, para que a fusão ele realmente possa valer e o partido só possa ter validade depois da quarentena. Esse é um ponto importante. A questão de permitir que a União repasse recursos para os estados, principalmente para contribuir na lei de resíduos sólidos, e nós entendemos que é uma ajuda importante para os estados que hoje não têm esse aporte financeiro, então nós vamos também trabalhar pela derrubada do veto. Enquanto aos 7 vetos do Código de Processo Civil, aquelas matérias que forem inconstitucionais, nós vamos manter o veto. Aquelas matérias que garantem direitos e vantagens para a sociedade e proteção acima de tudo, nós vamos trabalhar para que os vetos sejam derrubados.
Mas a tentativa de derrubada dos vetos deve encontrar forte resistência por parte do Partido dos Trabalhadores. A começar pelos vetos ao projeto de fusão entre partidos. É o que garante o vice-líder do partido, deputado Assis Carvalho.
Na questão específica aí colocada, eu compreendo que foi um veto correto e nós vamos estar defendendo a manutenção do veto da presidente, não só neste caso, mas todos os vetos que a presidente Dilma formulou, nós vamos estar defendendo aqui na condição de vice-líder para que eles sejam mantidos.
Já o PROS, até o final da semana passada, tinha posição fechada apenas em relação aos vetos ao projeto que trata das fusões partidárias.
A decisão do PROS é de acompanhar a manutenção do veto, até porque nós somos um partido que foi contra a aprovação deste projeto aqui na Câmara dos Deputados, portanto, mantendo a coerência com a nossa posição, nós vamos apoiar a manutenção do veto parcial da presidenta Dilma Rousseff.
9h40 em Brasília. Daqui a pouquinho, o plenário da Câmara faz uma sessão solene em homenagem ao Dia da Liberdade de Imprensa. Essa sessão, no plenário Ulisses Guimarães, começa às 10 da manhã.
Lembrando que o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa é o dia 3 de maio, próximo domingo. Bom, e a CPI, que analisa a violência contra jovens, negros e pobres, ouviu em audiência pública especialistas e estudiosos sobre esse assunto. E uma das conclusões é que o país precisa avançar, e muito, na produção de dados e de pesquisas sobre a violência. Acompanhe com Cláudia Brasil.
Renato Sérgio de Lima faz parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele apresentou os resultados de duas pesquisas. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que em 2013 ocorreu em média um assassinato a cada 10 minutos no Brasil. No total, foram 53.646 mortes violentas naquele ano. Desses mortos, 68% eram negros. Renato também mostrou alguns resultados do Índice de Vulnerabilidade da Juventude.
Se a gente olhar para a vulnerabilidade como um todo, e não só para o homicídio, a gente percebe situações que muitas vezes nos surpreendem, como aqui do Distrito Federal. O que que acontece? O Distrito Federal tem uma taxa onde um jovem negro corre cerca de 6 vezes mais chances do que um jovem branco de se morrer assassinado. Só que se a gente conseguisse políticas públicas de redução da desigualdade racial, essa vulnerabilidade juvenil à violência cairia 9 pontos. O Distrito Federal seria o mais rapidamente sensível à redução da vulnerabilidade.
Renato reclama: o Brasil ainda produz dados insuficientes e pouco confiáveis para a produção de pesquisas na área da violência. O acesso a esses dados na polícia e na justiça ainda é difícil. A mesma queixa é feita por Marcelo Batista Neri, do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Ele mostrou que desde o ano 2000, a violência vem caindo de forma consistente no estado de São Paulo. Mas o perfil das maiores vítimas de mortes violentas ainda não mudou.
As pessoas com esse perfil, jovens, negros, de famílias de baixa renda, continuam sendo as pessoas que mais são vítimas de homicídio, não só em São Paulo, como no país como um todo.
Para o presidente da CPI da violência contra jovens negros e pobres, deputado Reginaldo Lopes, é necessário que a sociedade se envolva cada vez mais na busca de soluções para os problemas da violência no país.
Esse debate, ele precisa fazer parte de toda a sociedade brasileira, ou seja, ao mudar, ao dar uma concepção nova, federativa, com todos os entes tendo responsabilidade e a sociedade brasileira também tendo responsabilidade em relação à questão da segurança pública, criar mecanismos para que a sociedade possa se reeducar do ponto de vista de participar diariamente desse debate.
E no mês que vem, a CPI deve fazer audiências públicas e diligências no Rio de Janeiro, em Salvador, em Maceió e Cavalcante, no estado de Goiás.
Em Brasília, 9h44, e a Lei Geral das Antenas foi sancionada com vetos pela presidente Dilma Rousseff. Essa norma unifica regras para a instalação e compartilhamento de torres e de infraestrutura, além de dar mais rapidez ao processo de autorização para as empresas de telecomunicação, uma antiga reivindicação desse setor. A repórter Mariana Pchitic tem detalhes.
Celular sem sinal, mensagem que não chega. Problemas na telefonia móvel e na internet estão entre as principais reclamações dos brasileiros nos órgãos de defesa do consumidor. Uma lei que acaba de ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff pretende melhorar as telecomunicações no país. A Lei Geral das Antenas, como ficou conhecida, regulamenta normas para a implantação e compartilhamento da infraestrutura nos estados e municípios. A lei obriga que, sempre que possível, as antenas sejam usadas por mais de uma operadora. Também pretende simplificar e agilizar as licenças, com o mínimo de impacto possível ao meio ambiente, sem deixar de lado a precaução contra os efeitos da radiação. Na Câmara, uma comissão especial discutiu o assunto. Para o deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, que presidiu a comissão, a lei é uma resposta às reclamações dos consumidores.
Essa casa, ela tem a obrigação de também cumprir o seu papel, já que quando cobrávamos das operadoras, elas alegavam que os serviços eles não melhoravam de forma rápida, como a população pede todos os dias, porque a legislação ora vigente travava a instalação de novas antenas e equipamentos que são essenciais para a melhora deste serviço.
A presidente Dilma Rousseff vetou alguns trechos do projeto aprovado pelo Congresso. Um dos pontos retirados da lei é o que dava à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o poder de conceder autorização à prestadora de serviço que não conseguisse emissão de licença para a instalação de torres em área urbana no prazo máximo de 60 dias. Para o Executivo, a transferência para o órgão regulador federal de algo que é da competência de estados e dos municípios seria inconstitucional. O deputado Hugo Mota não concorda com o veto, mas disse que não deve trabalhar para mudar a decisão.
Agora resta a nós cobrarmos para que o governo federal possa ter dentro da sua estrutura do Ministério das Comunicações, da Anatel, uma maior agilidade na autorização dessas antenas. No mais, os demais vetos eu não vejo como tão prejudiciais à essência do projeto, que sem dúvida alguma ajudou a avançar em muitos outros fatores, e esperamos agora podermos ter uma telefonia móvel e internet de qualidade.
9 horas 47 minutos em Brasília. O Câmara Itinerante esteve na última sexta-feira em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e em Cuiabá, no Mato Grosso. O programa leva a diversas cidades do país o debate de temas de interesse nacional. Os deputados também ouvem as demandas da população. Os parlamentares iniciaram a agenda de trabalho em Campo Grande com a visita a uma instituição que atende pessoas com síndrome de Down. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
A Associação Juliano Varela é uma escola que atende 186 crianças e adultos com síndrome de Down. O presidente da Câmara assistiu a uma apresentação de uma banda formada pelos alunos. A presidente da associação cobrou mais recursos para manter as atividades e ouviu uma boa notícia do deputado Eduardo Cunha.
A Câmara está construindo um texto para fazer uma proposta de emenda à Constituição que nós pretendemos aprovar esse ano ainda, visando a vincular parte dos 25% que são obrigatórios em educação para a educação especial. Com isso, um percentual que seja 10% desses 25%, 2,5% de todos os recursos irem para a educação especial, nós temos certeza que no longo caminho pela frente que a gente mudará essa realidade.
O principal debate do projeto Câmara Itinerante na cidade foi na sede da Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul. O presidente da Câmara e outros deputados federais tiveram um encontro privado com o presidente da federação. No discurso no auditório principal, Sérgio Longhen falou dos custos que são repassados à sociedade pela falta de uma reforma política.
Além de eleições de 2 em 2 anos, temos o aumento do fundo partidário, que subiu de 267 milhões de reais para 867 milhões de reais em plena crise financeira brasileira. Temos ainda a quantidade elevada de vereadores, pois apenas no nosso estado são quase 900 parlamentares em 79 municípios, e muitos deles com cerca de 10 mil habitantes, obrigando as já combalidas prefeituras a repassarem até 7% do seu orçamento anual para a manutenção das câmaras.
O presidente da Câmara respondeu às perguntas dos internautas e do público presente. Muitos questionamentos sobre a reforma política, em temas como o chamado distritão, o financiamento de campanhas e a coincidência de eleições. Mas os assuntos econômicos também apareceram nas perguntas: incentivos fiscais e renegociação das dívidas dos estados. O deputado Fábio Garcia, representando a comissão especial que discute o Pacto Federativo, afirmou que esse equilíbrio entre União, estados e municípios está enfraquecido, por exemplo, no repasse da arrecadação de impostos.
Quando consideramos todas as transferências voluntárias, a receita, a distribuição do bolo tributário torna-se a seguinte: 54% do bolo tributário continua com o governo federal, 19% com os municípios e 27% com os estados. E a grande pergunta é: é suficiente para os municípios e para os estados, com apenas 19% e 27% respectivamente, cumprir com as obrigações, com as competências que hoje lhes é atribuído?
9h50 em Brasília, e de Campo Grande, a comitiva do Câmara Itinerante seguiu para Cuiabá, capital do Mato Grosso. Lá, os deputados participaram de um debate sobre a reforma política e visitaram o Hospital do Câncer do Estado. A reportagem é de Dulce Queiroz.
Referência no tratamento oncológico, o Hospital do Câncer de Mato Grosso atende por mês cerca de 7 mil pacientes. A maioria, 90%, são do SUS. Manter toda essa estrutura funcionando é um desafio diário, como explica o presidente do hospital, Laudemir Moreira.
Só para dar um exemplo para você, nós somos obrigados a realizar os exames de broncoscopia. O SUS nos paga R$ 32,66. Ele custa para nós 700.
As contas não fecham. O déficit mensal é de quase R$ 800 mil. O rombo acontece por conta do valor dos repasses feitos pelo governo. O médico mastologista Luiz Fernando Correia diz que é urgente a correção da tabela do SUS.
Muitas pacientes acabam não recebendo esse tratamento adequado porque os profissionais qualificados não são atraídos pelo Sistema Único de Saúde, principalmente devido a esse honorário deficitário.
Os deputados da comitiva do Câmara Itinerante prometeram trabalhar por mais recursos para o combate ao câncer.
Um dos debates que existe é a vinculação obrigatória de um percentual do Produto Interno Bruto em saúde.
Eduardo Cunha também anunciou que vai dar andamento ao projeto que permite que pais sejam dispensados do trabalho para acompanhar os filhos em caso de doença grave ou internação. Daqui do Hospital do Câncer, a comitiva do Câmara Itinerante foi direto para o segundo compromisso em Cuiabá. Os deputados foram participar de um debate sobre reforma política e pacto federativo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Manifestantes ligados a movimentos sociais fizeram um protesto em frente à Assembleia, mas o grupo não foi autorizado a entrar no plenário. Lá dentro, os deputados ouviram do presidente Eduardo Cunha que o Pacto Federativo e a reforma política são as prioridades do mandato dele.
Se nós conseguirmos terminar esse ano com a reforma política tendo sido concluída, valendo para as eleições de 2016, e o Pacto Federativo terá uma proposta concreta e for votada na Câmara, e já terei dado por satisfeito o meu mandato de presidente da Câmara dos Deputados.
O relator da reforma política, deputado Marcelo Castro, confirmou. O texto deve ser votado até o final de maio.
Até o dia 15 de maio, nós concluiremos o nosso trabalho e o enviaremos para o plenário. E o presidente Eduardo Cunha já determinou que no dia 26 de maio, que é um dia de terça-feira, nós vamos começar a votar a reforma política.
Mas o deputado Valtenir Pereira, do PROS de Mato Grosso, criticou a pressa na votação.
Os membros da comissão estão atentos, estão participando, mas a grande maioria, mais de 400 parlamentares, por exemplo, ainda está um pouco perdido com relação a esse tema.
9h53 em Brasília. Esse é o Jornal Câmara Hoje, transmitido ao mesmo tempo pela TV Câmara, Rádio Câmara e portal Câmara Notícias. Eu volto a chamar a repórter Cláudia Brasil, que agora está no Salão Verde da Câmara, mas ainda tem informações sobre as comissões. Não é isso, Cláudia?
Isso, Adriana. Olha, daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, a Comissão de Viação e Transportes realiza uma audiência pública para debater o projeto de lei que trata da regulamentação do exercício da profissão de aeronauta. Estão convidados, entre outros, o ministro-chefe da Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, e também o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Marcelo Pacheco dos Guaranis. Também a partir das 10 horas da manhã, a Comissão Especial da Reforma Política volta a debater sistemas eleitorais e financiamento de campanha. O convidado de hoje é o presidente do PMDB, vice-presidente da República e articulador político do governo, Michel Temer. A partir das 2 da tarde, a reunião de audiência pública é na Comissão do Esporte. O assunto debater a questão do doping no esporte brasileiro. Quem pediu a realização dessa audiência pública foi o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, com quem eu vou conversar agora. Deputado, essa preocupação específica com o doping no esporte brasileiro tem a ver com esse momento pré-olímpico que nós estamos vivendo ou não exatamente? Bom dia.
Bom dia. Nós estamos, na verdade, otimizando esse debate nesse momento pré-olímpico porque o Brasil começa a respirar esporte e desporto. Mas, na verdade, esse é um regramento que não existe de forma sólida no Brasil. A recorrência de casos de doping, não só no futebol, que é talvez o esporte mais praticado e que consagra o Brasil como um dos expoentes do mundo, mas também no esporte amador, na natação, no boxe, no ciclismo e várias, todas as modalidades, nós não temos ainda um regramento no Brasil que permita com que isso seja uma prática recorrente e impeça que muitas vezes atletas estimulados por drogas, por mecanismos que na verdade alteram o resultado de um esporte competitivo possam acabar se consagrando e mais do que isso, muitas vezes quebrando aquilo que é um componente importante no esporte, que é a referência, que é a figura do ídolo, a figura daquele que serve de exemplo, principalmente num país com o grau de exclusão social, de degradação que nós temos do ponto de vista social e econômico. Então, é uma atitude no sentido de tentar revelar essa fragmentação, essa fragilidade, mas também a Comissão de Esporte produzir uma legislação que possa prever essa situação.
No cenário atual, deputado, na sua avaliação, quem é que ganha e quem é que perde com essa frouxidão nesse tipo de controle?
Olha, isso na verdade desregula toda a atividade competitiva, porque quando você vê um clube, uma equipe de voleibol, de basquete, de futebol ou de qualquer mesmo esporte individual que faz um investimento no atleta, que busca as tecnologias, os investimentos, a dedicação, a privação que esses atletas têm no sentido de alcançar cada vez mais um grau mais competitivo de atividade, e muitas vezes isso é derrotado por uma atividade ilícita, vamos dizer assim, o consumo de uma droga que acaba estimulando e artificializando essa concorrência que é saudável. Então, isso evidentemente que corrói as bases da prática do esporte e nós precisamos coibir isso. Coibir com uma prática recorrente, hoje é um teste que é feito com um custo absolutamente razoável, isso não pode servir como justificativa, para que a gente possa, então, ter a prática desportista no Brasil, a prática do esporte no Brasil, como uma coisa cada vez mais saudável.
Para terminar, deputado, uma eventual legislação nesse sentido apontaria em que sentido? Caminharia exatamente por qual caminho? Não seria algum tipo de ingerência nessas federações esportivas que têm suas regras próprias? Apontaria de que forma?
Não, a legislação pode, como outros países, não estamos inventando a roda, de que essa prática do exame antidoping em atividades de ponta no processo de competição, por exemplo, as finais dos campeonatos, das federações, você possa escolher por sorteio atletas que se submetam, como hoje é feito eventualmente, né? É apenas tornar esta prática uma prática recorrente. Isso não é nenhuma invasão de competência, coisa alguma. Nós estamos aqui, o Congresso Nacional, para legislar em favor dos interesses do país. E o esporte, evidentemente, é algo que se notabiliza no Brasil cada vez mais e acho que faz parte dos desafios de regularizar cada vez mais a prática esportista no nosso país.
Deputado Arnaldo Jordi, muito obrigada pela sua participação. Uma boa audiência pública hoje à tarde. Obrigada.
Obrigado, obrigado. Bom dia.
Voltamos então ao estúdio, Adriana Lincoln.
Obrigado, deputado Jordi. Obrigado, Cláudia Brasil, pelas informações ao vivo, direto do Salão Verde. 9:59 pelo horário de Brasília. E o deputado Nilton Cardoso Júnior, da Comissão de Relações Exteriores, participou de uma sessão da Organização das Nações Unidas, encontro que aconteceu na sede da ONU, em Nova York, e reuniu representantes de 171 países. Foram tratados temas como redução da pobreza, desenvolvimento sustentável e meio ambiente. O deputado Nilton Cardoso quer trazer ao Brasil debate sobre o uso de fertilizantes à base de hidrogênio na agricultura.
Irei apresentar um requerimento à Comissão de Recursos Hídricos e também a Comissão de Agricultura para trazer um dos integrantes desta conferência que realizou-se na semana passada em Nova York para discutir o consumo de fertilizantes à base de nitrogênio no Brasil. Esse consumo de fertilizantes é especialmente importante, a discussão dele no Brasil, porque ele é responsável pela emissão de gases nitrosos de quantidade relevante na atmosfera. E o impacto disso na sociedade, no ser humano, precisa ser analisado, precisa ser conhecido pelo país e discutido no âmbito nacional. Nós temos uma discussão nacional: qual é o impacto da agricultura, qual é o impacto da indústria e, enfim, de toda a sociedade para a mudança climática. O aumento dos gases de efeito estufa, o aumento da emissão de resíduos sólidos, líquidos, enfim, todo esse impacto está sendo avaliado no Brasil hoje com uma discussão ampla, mas não há uma discussão relevante e específica do impacto do fertilizante à base de nitrogênio no meio ambiente.
10 horas em ponto em Brasília. Você acompanhou as notícias em destaque no Congresso Nacional. Eu sou Lincoln Macário.
Eu sou Adriana Marcondes e nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Tenha um bom dia.
Continue conosco. Você pode acompanhar transmissões tanto da CPI da Petrobras no dia de hoje, como da Comissão Especial da Reforma Política, na TV Câmara, Rádio Câmara e no portal Câmara Notícias, que traz todas as atividades da casa em tempo real. Um ótimo dia para você.